A primeira coisa que eu perguntaria a Vossa Excelência, e ao mesmo tempo como sugestão, viu, ministro, era que a partir de então, tanto o DENIT, que é comandado pelo seu ministério, quanto a VALEC, e aliás o próprio ministério, poderiam fazer a partir de já um processo extremamente interessante, que era a publicização imediata de cada ato desse, de cada aditivo. Ou seja, a decisão tomada, isso ser imediatamente tornada público. Hoje nós temos todas as facilidades. As facilidades para participar de um leilão, de uma licitação via internet, essa facilidade também tem que ser utilizada no sentido de que o resultado desses aditivos, dessas propostas, desses pleitos, que isso fosse imediatamente comunicado à sociedade. Que isso fosse imediatamente. Então seria uma das medidas. Tá? Até porque, aí, no duplo sentido para se utilizar isso. Um, para a gente ajudar o governante, ministro, se ele erra e ele publica, um bocado de gente está ali para ajudar, para corrigir. Tá? Se ele tinha intenção de fazer esse erro com outros objetivos, ele vai pensar 3 vezes antes de fazer, porque sabe que milhares de pessoas estão vendo. Então é uma das primeiras medidas que eu acho que seria importante que o senhor pudesse adotar na esfera dessas 3 áreas que o senhor coordena, o Ministério, a VALEC e o próprio DENIT. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é o aspecto da reestruturação do órgão. Nós assistimos mudança, e aí eu quero salientar uma coisa que o senador Humberto colocou aqui. Tá? Eu sou plenamente favorável às CPIs, não tenho nenhuma aversão à CPI, nenhuma. Tá? Assim, assino como da mesma forma como a Luísa, quando era ministro do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu era líder da oposição.
Vocês fizeram a CPI do PROE.
Não, eu fiz uma CPI, exemplo, da corrupção, CPI do PROE, CPI da pasta cor-de-rosa, CPI da... Sim, mas aí vamos lá. Nenhuma delas... Aliás, o senhor veio aqui na casa paralelo, até para defender a nossa assinatura. O governo naquela época, ministro, enviou aqui a Tereza Gross e o Pedro Malan, com o princípio de que, como era denúncia no Ministério do Transporte, mandava o ministro da Fazenda para responder, porque o negócio da economia era mais importante. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Julho de 2001, ministro Pedro Malan e Tereza Gross do BC vieram aqui na casa para responder. Então eu defendo que venham os ministros e não Guido Mantega. Os ministros das áreas venham. Tá? E diferentemente de uma Polícia Federal que tirava delegado quando apurava, eu defendo que a Polícia Federal continue atuando sem nenhuma interferência de governo. Polícia Federal é estrutura de Estado, não é instrumento de governo. Então os delegados federais não podem ser afastados dos cargos quando eles, inclusive, tomam atitudes em relação à apuração de fatos e denúncias ou coisa do gênero. Então é importante que isso ocorra. Essas instituições, CGU, Polícia Federal, Ministério Público, elas têm esse tipo. E um governo que toma atitudes em relação a qualquer tipo de denúncia. Por isso, eu quero aqui encerrar e dizer ao senhor, o senhor está assumindo um ministério que o senhor conhece sobejamente bem na estrutura. Então, acho que eu quero deixar essas sugestões. Tá? Que o senhor possa, inclusive, trabalhar nessa linha, sem nenhum receio, não só com esses órgãos, CGU, Ministério Público, Polícia Federal, Controle Interno, mas principalmente com a sociedade e esta casa. Quer dizer, a adoção de medidas que não fiquem só na troca de peças. O senhor mesmo disse que tem problema na estrutura do Ministério. Então é preciso mudar o conceito de funcionamento dessa estrutura. Preciso mudar esse conceito. E acho que mesmo com os 38 anos, o senhor pode, inclusive, ser inovador. Tá? Nesse momento, o senhor é o novo.
Senador Flecha Ribeiro.
Apesar de 38 anos de carreira, mas o senhor é o novo. Das outras vezes, o senhor era passageiro, era interino. Então, agora, o senhor pode chegar num momento desafiador de tudo que o senhor acumulou, e juntar a esse acúmulo
pode caminhar
as experiências a passos firmes, inclusive. É? Então, esse é o momento. O senhor tem diante de si a possibilidade, ministro, de contribuir para uma passagem importante nesse processo. que é verdadeiramente revolucionar a estrutura de gestão de órgãos que são complicados. Então eu queria dizer ao senhor isso, não basta apenas mandar para cá nome de pessoas que são corretas. Tá? Isso é fundamental, mas é muito importante que, inclusive, que nessa estrutura o Ministério envie para cá para dizer, olha, nós estamos mandando nomes para assumir Valec, Denit, seja lá o que for, mas está aqui, ó, nós estamos mexendo na estrutura. Porque se essas pessoas forem para lá e a estrutura não sofrer modificações, daqui a mais 6 meses o senhor vai ter que estar aqui vindo de novo para se explicar e a gente vai estar pedindo a ministra, para a presidenta Dilma, para ela mais uma vez ter que mexer em ministro. Então é importante e fundamental é que essa estrutura seja modificada. Então qual é o desafio do senhor em relação a isso? Eu sei que o tempo é curto, mas o senhor já pensou. Até quando foi chamado para esse desafio, obviamente, deve ter sido sacudido para dizer, ó, o que é que eu vou levar de sugestão? Porque, com todo respeito, ministro, ficar tocando feijão com arroz como o senhor vinha tocando, não vai resolver essa questão. Pode até tocar a obra, botar a estrada para andar, como diz na gíria. Mas para a estrada andar, ela tem que andar direito, decente, de forma correta, para que não deixe nenhuma dúvida. Então, a publicização é um dos caminhos que eu considero mais importante para a gente consagrar a transparência e tocar a gestão pública.
Com a palavra, ministro Paulo Sé.
Eu gostaria de iniciar comentando sobre a fala do senador Aloysio Nunes, quando mencionou a CGU e o fato de que a CGU não apura nada. Eu tenho uma avaliação distinta, senador, e vou lhe comprovar isso com fatos reais. Por exemplo, por ação da CGU, no âmbito do Ministério dos Transportes, naquilo que se denomina rede de controle, eu afastei 2 superintendentes regionais do DENIT, né? E que eram objeto de denúncia, com coisas que transbordaram para a esfera judicial, e isso foi feito, né? De modo que essa é uma evidência clara de que a ação da CGU, articulada com outros órgãos de governo, inclusive Polícia Federal, tem sido efetiva, sim. E da mesma forma que afastei 2 superintendentes por terem sido... Por estarem envolvidos em denúncias dessa natureza, tantas vezes isso ocorra com quantas eu vou tomar rigorosamente a mesma atitude. Quando o senhor menciona o regime especial da Copa e compara com aquilo que eu estou mencionando, o regime especial é especial. Ele tem uma natureza aplicável à situação específica. Quando eu estou falando aqui do Ministério e do conjunto de obras que ele realiza, e falando tanto em contratação global quanto em contratação, enfatizando-se os projetos executivos, é que, na realidade, eu estou olhando para soluções estruturais para o órgão e que eu acho que, com elas, nós vamos minimizar uma série de ocorrências que... E muitas vezes são questionadas. Eu estou seguro disso. Na verdade, o mundo inteiro pratica a contratação de obras em regime de empreitada por valor global. E a, não é verdade?
É perfeito. Perfeito.
Mas nós temos até situações mais avançadas onde se contrata a partir de um bom estudo de viabilidade. Nós temos situações em países muito avançados que já fazem isso, né? De modo que eu entendo como duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. No nosso caso, especificamente, nós que temos cifras vultosas, eu cheguei aqui a apontar o DENIT investindo 11 bilhões de reais, é muito mais seguro, não é, nós nos acercarmos dos instrumentos que possibilitem um dimensionamento mais adequado, assim como um controle mais adequado. Por isso é que eu defendo a ideia do projeto executivo, seja nas contratações como nós as fazemos hoje, seja quando nós falemos em preço global. Bem, há uma uma pergunta e uma provocação aqui feita, tanto pelo senhor como pelo senador Humberto Costa, pelo senador Vitaldo Rego e também pelo senador Valdo Pinheiro. E eu vou tentar aqui comentar de uma maneira consolidada e tentar responder simultaneamente a essas perguntas. Que, de fato, o que é que eu vim fazer? Né? Muito bem. Eu recebi o convite da presidenta. Acho que, e tenho certeza de que recebi o convite dela, porque já tive a oportunidade de trabalhar com ela e lidar com questões relacionadas ao PAC, desde que ela era ministra-chefa da Casa Civil e teve, por isso mesmo, a oportunidade, o tempo suficiente para me conhecer, ver a forma como eu trato, como eu conduzo as questões, e acho que isso foi talvez a maior credencial que foi levada em conta quando a presidenta me chamou para assumir. Além, evidentemente, de eu ser um profissional que, como já aqui já revelei, filiado ao partido desde 2006. Bem, eu estou seguramente convencido de que há uma oportunidade para fazer um trabalho, e um trabalho de fôlego e profundo em relação à estrutura do Ministério dos Transportes. Isso começa pela organização de uma estrutura profissionalizada. Isso vale para o DENIT, vale também para a VALEC. Eu quero, naturalmente, trabalhar. Eu mencionei aqui a ideia de fazer um trabalho onde, por um lado, ele se apoie em pessoal técnico e ele valorize os profissionais de carreira que estão no interior dessas instituições e que são muitos e muito bem qualificados. Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro é aquele que diz respeito à adequação dos contingentes de pessoas ao tamanho da empreitada, ao tamanho do desafio, ao tamanho da responsabilidade, por um lado. Por outro lado, nós estamos, e eu não estou aqui fazendo discurso e só jogando palavras, nós já começamos um processo de discussão da reengenharia do Ministério do Transporte como um todo. Quem vai nos apoiar? Já articulado com a Câmara de Gestão, o Dr. Jorge Gerdau teve uma longa reunião comigo na semana passada. Nós vamos, possivelmente, desejo que dê tudo certo, para que possamos trabalhar com o INDG de Belo Horizonte, além dos apoios de consultoria que sejam necessários. Isso vai envolver o Ministério dos Transportes, o próprio Ministério. Isso vai envolver o DENIT e isto vai envolver a VALEC. Eu estou convencido de que há aspectos de desenho institucional e de governança, como também aspectos de gestão que têm que ser profundamente discutidos e avaliados. E vamos trabalhar exatamente na construção de um padrão de governabilidade e um padrão de gerenciamento nos seus diversos níveis que seja melhor do que aquele que nós temos hoje. É claro que tudo isso vai significar desenvolver, aprimorar, rediscutir processos, rotinas, responsabilidades, cadeias de decisão, para que nós possamos estruturar como suporte de apoio a tudo isso um sistema um sistema corporativo de informações que possa lidar com todas essas dimensões de práticas, seja quando nós falamos do projeto, seja quando nós do estudo de viabilidade do projeto, seja quando, e aqui quando eu estou falando de estudo de viabilidade de projeto, há um aspecto a ser tratado que é exatamente a boa compatibilidade entre o tamanho do problema e a solução que se especifica para ele, nas licitações, com uma atenção muito grande no que diz respeito aos aspectos de competitividade, mas também aos aspectos de custo, ao acompanhamento, ao monitoramento da execução das obras, com a ênfase grande naquilo que diz respeito à qualidade. Eu penso, por exemplo, hoje, todas as obras que estão, que são contratadas, elas têm as empresas de engenharia de construção que as executam e as empresas supervisoras. Acho que é possível introduzir aí um novo elemento, que é um elemento de certificação de qualidade. E esse elemento de certificação de qualidade, ele pode fazer a verificação do trabalho da supervisora e a constatação em campo, em exames laboratoriais, da qualidade daquilo que está sendo feito. Então, há diversas dimensões dessa reengenharia, eu não vou aqui enumerar todas, mas eu acho que são caminhos modernizadores, são caminhos que oferecem condições para maior eficiência, para maior segurança, para maior racionalidade em relação a tudo aquilo que se faz. Em relação aos projetos de engenharia, eu tenho uma preocupação muito grande e acho que nós temos que investir pesadamente para que possamos ter projetos de boa qualidade. Projetos de boa qualidade valorizando as empresas projetistas que façam projetos de boa qualidade e punindo aquelas empresas que apresentem projetos de péssima qualidade ou que sejam negligentes. E se nós trabalharmos nessa direção, nós já começamos com um ponto de partida melhor do que tem sido até hoje. E assim nós poderemos trabalhar fazendo com que seja possível executar as obras com uma expectativa de variação, de diferenciação entre os custos de projeto ou mesmo os custos de contratação, que são mais reais, porque é o que decorre de um processo licitatório, e aquilo que no final nós vamos ter como resultado. Eu acho que me cumpre, nesse momento, trabalhar para colocar a pasta e os órgãos vinculados em marcha, em ritmo, normalmente, mas, como diz o senador Walter Pinheiro, eu acho que eu tenho uma oportunidade e um horizonte pela frente e não gostaria de trocar 6 por meia dúzia. Eu quero realmente fazer um trabalho diferenciado e vou, de forma tenaz, de forma perseverante, me empenhar nessa direção.
Com a palavra Magno Malta, depois Agripino Maia e depois Flecha Ribeiro.
Senhora Presidente, quero cumprimentar, abraçar o ministro Paulo Sérgio. E fico muito feliz até por conta da sua firmeza, tanto técnica demonstrada aqui, aliás, é um servidor com um currículo maravilhoso, servidor de carreira respeitado, com uma história de vida, de ética, de princípios. O seu conhecimento revelado aqui, a sua firmeza na resposta e o seu denodo em tratar com o nome das pessoas citadas aqui, a sua maneira respeitosa, senador Flecha, sai da minha frente, pelo amor de Deus, seu cabelo está na minha frente, eu queria ver o ministro. Obrigado, senador Flecha.